A Rede de Notícias da Amazônia apresenta COP 30 em debate. Entendendo as COPs, as contribuições brasileiras, as conquistas e fracassos, os temas em debate e a participação popular. A partir de agora, no seu aplicativo de rádio, COP 30 em debate. Apresentação, Padre Edilberto Sena. Sintonize!
Boa tarde, ouvinte da nossa rádio web Rede Notícias da Amazônia. Hoje temos mais um programa com você. Escute só, o plano clima do governo brasileiro na COP 30. Uma solução ou mais uma tapiação? Então nós vamos ter dois comunicadores especiais para hoje. Johnson Portela, do Movimento Amazônia Viva, e Ciro Brito, do Instituto Socioambiental. Ciro está em Brasília, em São Paulo nesse momento, mas está ligado conosco, o Johnson está aqui em Santarém. Bom, o Johnson Portela, educador popular com mestrado na área ambiental e doutorando em educação na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. É militante do Movimento Tapajós Vivo em Santarém e atua na organização do GT Infra. Ciro Brito, analista sênior de políticas climáticas do Instituto Socioambiental, é advogado, mestre em desenvolvimento sustentável pela Universidade Federal do Pará, UFPA, membro da Rede Amazônica pelo Clima e vice-presidente do Conselho do Centro Brasileiro de Justiça Climática. E olha só, escolhemos esses dois para que você, ouvinte, possa dar um passo de compreensão e comprometimento com a defesa do nosso clima. Então vamos lá, para vocês dois, Ciro e Johnson. O plano clima do governo brasileiro para a COP 30 visa definir as ações do país em relação à adaptação e mitigação das mudanças climáticas, isto até 2035. Este plano, em elaboração com a participação da sociedade, segundo diz o gente do governo, define como o Brasil irá reduzir suas emissões de gases de efeito estufa e se adaptar aos impactos do aquecimento global. Além disso, o plano inclui uma proposta de integração de mercados de carbono com outros países. Assim nos chega a explicação sobre o plano clima. É isso que eu queria saber de vocês dois, Johnson e Ciro. O que vocês sabem sobre esse tal plano clima do governo brasileiro? Quem está construindo? Qual é a possibilidade de sucesso na COP 30? Começamos com o Ciro, por favor. Qual é o seu ponto de vista sobre isso?
Boa tarde a todos e todas. Primeiro, dizer a grande satisfação de estar participando do programa na companhia do Johnson e com a mediação ilustríssima de Padre Edilberto Sena, a que eu tenho uma admiração profunda e legítima. O Plano Clima ele faz parte da estratégia do Brasil, das suas contribuições nacionalmente determinadas. A COP 30, que vai ser em Belém em novembro, é a COP onde todos os países que assinaram o Acordo de Paris e fazem parte do Acordo do Clima da ONU, devem entregar suas novas NDCs, que é um termo inglês, uma sigla em inglês que significa contribuições nacionalmente determinadas. E o Brasil foi um dos primeiros países a entregar sua NDC, que é a sua meta climática para o próximo ciclo. Como essa meta climática vai ser cumprida? Então, por isso que ele faz o Plano Clima. Acho que vale lembrar que o Brasil já tinha um Plano Clima de 2016, mas que foi um plano que não foi executado no governo Bolsonaro, não foi implementado no governo Bolsonaro, e a gente tem vários estudos apontando que ele não surtiu efeito. Então, o que vem do governo anterior para esse, que em 2023, quando assumiu, começou a fazer a atualização do Plano Clima, é que a gente tem um plano que nunca foi implementado. Então, o desafio é fazer um plano e implementar. De 2023 até aqui, nós temos tido essa atualização do plano, que tem sido realizada, né, por parte do governo, mas o governo tem feito algumas oitivas sociais em vários lugares do Brasil e uma plataforma, a plataforma no site, onde também as pessoas podiam, no prazo devido, fazer suas contribuições para o plano. Agora, nós temos também muitas críticas em relação a esse tipo de participação, né? E é isso que a gente pode conversar com mais tempo.
Perfeito. Johnson, e você, o que, que você sabe? Aliás, você como participou aqui uma vez no encontro com o pessoal de Brasília que veio consultar a gente sobre esse plano do clima, né? Qual é o seu ponto de vista sobre esse plano clima? Sucesso ou tapeação?
Olá, gente. Antes de tudo, boa tarde aí a todos. Agradecer pelo convite da Rede Notícias da Amazônia e obviamente, né, que bom que um bate-papo aí com o Ciro, que é um grande, um profundo conhecedor sobre o tema, e com a mediação do padre de Bercena, que é esse ser histórico, né, dos movimentos socioambientais da Amazônia. Assim, eu gostaria de fazer só um preâmbulo antes, uma conjuntura, né, assim, pegando o gancho do Ciro, né, sobre, eu acho que primeiramente refletir sobre essa questão do próprio direito ambiental. Acho que o direito ambiental em si, ele é muito bem consolidado nessas formas, né, de advocacy, de governos, para debater esse enfrentamento a toda a conjuntura socioambiental e tudo mais, e que na conjuntura agora é indiscutível que a diferença, né, assim, a conjuntura agora pede necessidades mais extremas. Né? A gente está vivendo crises, né, que agora até academicamente sentia-se muita cautela em dizer crise ambiental, mas agora, né, com a atualidade, até academicamente já pode ser, né, verificada como uma crise ambiental que estamos vivenciando, principalmente no contexto amazônico, né, das questões hídricas, principalmente, né? Estamos vivendo um momento do inverno amazônico, porém, em muitas regiões do inverno ainda não conseguiu amenizar o processo, né, que houve da crise hídrica do ano anterior. Então, precisamos de coisas emergenciais. Eu acho que deixar isso bem, bem refletido. E nesse caso, né, sobre o plano clima em si, foi um caso aqui na região bem polêmico, porque o Plano Clima procura Santarém como um dos eixos para fazer uma oitiva, né, na região norte, na região amazônica, sobre esse processo. Mas eu acho que eu gostaria de voltar até um pouco atrás, no contexto de dizer que, como o Ciro disse, né, é um plano que tem que ser feito com um trabalho, né, que respeite os territórios, que respeite as camadas sociais que existem, não só na Amazônia, mas do Brasil como um todo, né? Que são várias camadas sociais. Eu acho que, e um desses critérios é o tipo de processo democrático de votação sobre os temas que é para constar dentro desse plano, que já foi uma coisa já meio desafiante. Então, foi uma espécie, podemos fazer uma analogia ao Big Brother Brasil, né? Foi uma espécie de votação a temas. Isso em si, né, já, isso já pegando a conjuntura amazônica, que o acesso da internet é tão variável e ao mesmo tempo são poucas pessoas para ter uma conjuntura tão alta de votações. Então, já começou uma democracia meio aí fragilizada na própria votação. Mas, chegando em Santarém, a gente começou a suspeitar de uma coisa bem complexa, que eu acho que vai surgir não apenas no Brasil, mas vários países, principalmente que estão em desenvolvimento, que é tentar operacionar modelos teóricos de adaptação às mudanças climáticas. Né? Então, a gente viu uma correria muito grande para tentar levar esse documento pronto ou mais fechadinho possível para a COP, que é no Brasil, que é na Amazônia. Então, nesse sentido, a gente, de fato, eu não diria que é tão assim de dizer que é bom ou é ruim. Diria que tem que refazer processos, pensar em novas metodologias. Inclusive, eu acho que é deixar essa porta aberta para novas modificações. Então, eu diria que, né, os movimentos sociais vêm com muita cautela o plano nesse sentido, né? Até que ponto todo mundo foi ouvido, até que ponto realmente os temas são importantes e até que ponto o medo da história se repetir como foi em 2016 possa se repetir nessa conjuntura desse governo que, enfim, né, a gente viveu uma semana muito corrida, né, para a área socioambiental. Né? Temos PLs, temos tantas movimentações que estão atingindo o direito ambiental, mas as relações entre comunidades e povos, que eu acho que a gente tem que refletir com muita cautela sobre essa questão do plano clima. Eu deixo essa deixa da cautela aí como uma porta aberta para a gente discutir.
Isso. Esse plano clima, ele foi um plano discutido, né? Assim, nem todo mundo engoliu, vindo lá de Brasília já pronto um projeto para a gente só aprovar o que ia colar, como o Jones acabou de falar. Agora, olha só, Ciro, esse acordo, ele, de acordo com os que planejaram, ele tinha uns objetivos específicos. Por exemplo, a promoção da eficiência energética. Outra. A descarbonização da economia. Uma outra. A preservação de florestas. E ainda a redução do desmatamento. Olha só os objetivos que o Plano Clima pretende. Como é que vocês analisam essa boa intenção quando, ao mesmo tempo, o governo está insistindo em explorar petróleo na costa do Amapá, por exemplo? Como é que você vê essa contradição do Plano Clima, que é do governo brasileiro, que vai apresentar na COP30? Ciro?
Eu vejo com muito pesar, porque essa visão que o governo, inclusive a presidência, tem defendido, né, em diversas entrevistas, de que a exploração de petróleo na Foz do Amazonas é o que vai financiar a nossa transição climática, a gente já tem estudos que comprovam que não. A gente não precisa de petróleo para financiar a transição climática, a gente precisa de apoio e de foco em outras coisas. E é um contrassenso, porque desde Dubai foi colocado na decisão final da COP de Dubai, há 2 anos atrás, que os países se fariam um esforço para se afastar cada vez mais da exploração dos combustíveis fósseis, entre eles o petróleo. E o Brasil, desde o ano passado, começou a fazer parte da OPEP, quer dizer, um país que desde Dubai a gente já sabia que receberia a sede, receberia a COP30, começa internacionalmente e nacionalmente, né, internacionalmente com ingresso na OPEP, nacionalmente com a exploração de petróleo do Foz do Amazonas, com essa intenção, aí no sentido contrário do que ele acordou em 2023. Então, isso é um contrassenso e a gente precisa, portanto, nessa COP, pressionar para que o assunto da transição energética inclua a questão da exploração de petróleo, da exploração de combustíveis fósseis, e a gente precisa pressionar para que isso realmente aconteça, que os países se comprometam e o Brasil, enquanto presidente dessa COP, se comprometa em não explorar mais petróleo. A gente precisa avançar para outros tipos de matrizes energéticas. E aí, em relação a isso, é importante também ficar atento, né? O Brasil é considerado um dos países que tem muitos minerais críticos ou estratégicos, a depender de quem vai chamar de como, e muitos desses minerais estão sobre os territórios tradicionais na Amazônia. Então, também, qual é o modelo de transição climática e transição energética que a gente está falando? É um modelo onde a gente não vai explorar petróleo, mas a gente vai explorar outros minerais e, mesmo assim, vão impactar as comunidades? Então, a gente precisa, de todo modo, falar sobre as salvaguardas e os direitos territoriais das comunidades tradicionais, povos indígenas, principalmente na Amazônia. Essa é uma demanda muito importante. Mas, além disso, sim, apoiar uma transição energética e elétrica, principalmente, onde a gente tenha cada vez mais outros tipos de fontes que não sejam essas fontes que ajudam a emitir gases de efeito estufa e avançar e piorar a crise climática.
Além disso, nesse mesmo tema da controvérsia, Johnson, aí hoje ainda o Senado acaba de aprovar uma lei que nega toda a segurança ambiental. Como é que você está sabendo do que está vendo no Congresso, Johnson? Essa nova lei que os deputados e senadores aprovaram, como é que vai ficar o presidente da República diante, ao mesmo tempo, do plano clima querendo salvar a Amazônia e salvar o clima do planeta, e aí o próprio Congresso Nacional aprova uma lei que anula o poder do IBAMA, o poder do ICMBio de fazer o licenciamento ambiental. Johnson?
Nesse sentido, aí é uma postura, eu acho que as posturas, é isso que vale refletir. Eu acho que viver de discurso e viver de tão apenas programas, aí é que tá, né? Aí vamos ver se a presidência vai ter todo esse molejo ao questionar essa lei e não assinar. Porque, assim, caso isso aconteça, será muito desastroso. Porque, assim, e principalmente como isso também pode ser usado pelos movimentos para também tentar fazer com que o governo recue nessa assinatura, né, e usar a COP nesse sentido. Porque é inquestionável que, dentro do contexto do Brasil, as maiores emissões de CO2 é pelo uso da terra. E uma lei que vai impactar diretamente o uso da terra tem que ser questionada. É uma lei, né, que vai... É inquestionável que a legislação brasileira ambiental ela é belíssima. Em sua prática, não é tão bela. Agora, quando a gente tem uma lei que vai regredir para o campo legislativo, aí o negócio vai ficar mais feio em sua prática, né? Porque a gente já tem uma flexibilização ambiental grande quando essa esfera federal entra nos estados e nos municípios. Isso é inquestionável. Esse modelo de flexibilização, de preencher uma planilha e dizer que tu vai desmatar, ou achar 100 pessoas, né, que possa ser boi de piranha para um desmatador e preencher isso numa prefeitura, já existe essa capacidade. Então, o que eles estão querendo deixar é que as folgas que já existem no campo legislativo, tanto no âmbito estadual e municipal, fechem no campo federal como um todo. Então, isso vai ser assim, impactante, né? A gente está falando de mais desmatamento, de mais CO2, de mais avanço, tanto do Cerrado, quanto na Amazônia, quanto no Pantanal como um todo. Então, são biomas que já estão pressionados, que serão muito mais pressionados por causa dessa flexibilização, que diz o seguinte coisa, né? Grandes projetos podem ser flexibilizados. Hidrelétrica, a rocha da hidrelétrica, a rocha é mais campo de soja, não precisa nem de fiscalização, não existe a noção de responsabilidade ambiental dentro dessa conjuntura. Isso é desastroso. Então, a pressão acho que tem a ver, e eu acho que no período de COP é imprescindível que o Lula seja estratégico bastante de recuar e que isso volte, não seja passado, enfim, seja feito todo o processo de articulação aí para que isso não avance ainda mais. Agora, nesse campo, e aí é que está, eu acho que é inquestionável, eu acho que a gente tem que falar sobre esse tema, né, também o avanço do IBAMA em dar sinal verde. Então, eu acho que são muitas pressões socioambientais que estamos vivenciando essa semana, que eu até faço a brincadeira. Uma dessas aí é boi de piranha. Uma dessas aí vai ser boi de piranha. Porque ou vamos morder para um lado e uma dessas aí vai avançar e outra vai recuar. Então, tempos polêmicos, né? Tempos muito polêmicos.
Agora, Ciro, o plano clima é um plano oficial do governo. Aí agora o Congresso Nacional fazendo essa burrice, ou esse crime, eu vou chamar um crime, não é nem burrice, isso é um crime, né? Criar uma lei que nega todo o licenciamento ambiental feito por os órgãos que são responsáveis por isso. Você é um analista sênior do Instituto Socioambiental, que é uma organização da sociedade civil. Como é que vocês do ISA estão encarando? O governo Lula vai ter condição de vetar de vez essa desgraça que é o novo projeto de esvaziamento do licenciamento ambiental?
A gente espera que sim, né? A gente tem acompanhado esse projeto de lei no Congresso, né, na Câmara e agora mais recentemente no Senado, junto de outras organizações da sociedade civil, via Observatório do Clima. A gente tem incidido nesse projeto de lei, a gente tem a mesma compreensão que o Johnson colocou aqui, que é um projeto que vai devastar o meio ambiente, que vai fragilizar o nosso direito ambiental, é um projeto que vai fazer recuar, né, os avanços que a gente vem tido nos últimos anos no, na área ambiental e na área climática. A gente tem considerado que esse é o pior projeto de lei dos últimos 40 anos, e o Brasil até então vinha sendo reconhecido como um dos países com melhor arcabouço legal na questão ambiental e com um dos melhores estruturações de licenciamento ambiental. Quando a gente pensa em licenciamento ambiental, a gente pensa que ele, do jeito que está, tinha coisas para melhorar. A gente não pensava que ele tinha que piorar. Então, por isso que a gente é completamente contrário a esse projeto de lei. Conversamos no Congresso com a base governista e a base de oposição, sabendo que a de oposição tem maior dificuldade, obviamente, né? E a base do governista se comprometeu em tentar fazer alguma coisa. Se no Congresso, né, no resultado final, não for aquele que a gente considera que é o melhor, a gente com certeza espera, portanto, que, pela competência que a Presidência da República tenha, faça as sanções devidas. Então, a gente vai para essa expectativa, mas também entendendo que essa não é a última instância, né? Se uma lei ela é criada por um poder e essa lei tem qualquer resquício de inconstitucionalidade, né, a gente tem várias outras alternativas aí para lutar pelos direitos e garantir esses direitos.
Você mesmo ainda só me responda essa. No caso de o Congresso Nacional aprovar essa desgraça, aí o presidente Lula, numa tentativa de coerência com o plano clima, vetar. Mas daí o Congresso pode anular o veto do presidente da República. Aí o Supremo Tribunal Federal tem poder de também anular o poder do Congresso Nacional?
Bom, primeiro cabe dizer que uma situação como essa, que o senhor trouxe como uma hipótese, ela já aconteceu em outros casos, né? E segundo, dizer que o Supremo Tribunal Federal, assim como qualquer outro órgão do judiciário, ele age quando é chamado. Então, é preciso que alguém apresente uma demanda até o Supremo Tribunal Federal. Historicamente, se a gente olhar para o governo Bolsonaro, o desmonte das políticas ambientais que houveram no governo Bolsonaro geraram um conjunto de ações constitucionais que a gente chama de pacote verde e foram julgadas no STF ali em torno de 2022, tendo relatoria da ministra Carmen Lúcia, do ministro Luiz Alberto Barroso, que são ministros que continuam hoje no STF e que levantaram a constitucionalidade da defesa ambiental a partir do Acordo de Paris, a partir da Constituição Federal. Então, a gente entende que o Supremo Tribunal Federal, mesmo com uma Constituição de membros um pouco diferente do que teve até 2022, muitos desses ministros que tiveram, né, nesse julgamento do pacote verde do STF, que era justamente sobre desmonte ambiental, permanecem na casa, e a tendência é que o entendimento deles siga numa linha contínua, né? Inclusive evitando o desmonte e a cupinização institucional, o Estado de direito, né? O Estado de coisas inconstitucionais, que foi um termo que a ministra Carmen Lúcia trouxe naquele julgamento. Então, assim, se eventualmente um projeto de lei for levado até o STF, ou uma lei, né, que foi sancionada ou não sancionada pelo presidente, e essa sanção caiu no Congresso, mas se essa demanda for levada ao STF, a gente acredita que o STF tem julgamentos anteriores que podem subsidiar, então, né, uma decisão presidencial nesse sentido de sancionar aquilo que não presta.
Agora, Johnson, agora imagina que o plano clima, digamos, é do governo federal, mas está mais na responsabilidade, imagino eu, do Ministério do Meio Ambiente, a Marina Silva. Agora, veja só, a ministra Marina Silva afirmou que a Conferência do Clima, a COP30, pode escancarar a realidade dos países em desenvolvimento e sua necessidade de financiamento climático, assim como propor novos debates e cobrar ações efetivas, disse ela. Mas também, disse ela, cobrará do Brasil que enfrente suas contradições domésticas. Olha só, a ministra afirma que um dos maiores desafios do país será enfrentar o dilema entre exploração de petróleo, liderança climática. Outro será conciliar interesses do agronegócio e agenda do clima. Afinal de contas, será que a ministra Marina Silva está sonhando? Pergunto a você.
Ah, padre, é complexo, mas sim, é um sonho, porque são setores, que aí é que tá, são setores da economia, mas há uma tendência, às vezes, inocente, de esquecer que ter setores da economia têm um viés, antes de tudo, ideológico e político. E o setor do agronegócio é o setor que apoiou o golpe, é o setor que apoiou o governo, é o setor, o maior setor que existe hoje da economia é o setor do agronegócio. Com seus chefões, com um processo de destruição, a qual dizem ser o celeiro do mundo, que é o Brasil, a qual é celeiro para quê e para quem? De soja e milho. Então, é uma fala, né, uma linha de pensamento muito complexa. É uma linha de pensamento, eu acho que, enfim, eu acho que são processos complexos demais para... Então, o desafio, né, antes de tudo, é entender que o Brasil está crescendo, mas não se desenvolvendo. Já começa, eu acho que o primeiro erro da lógica é entender que esse processo está atrelado a um crescimento. E, obviamente, estamos saindo aí na frente, né, PIB cada vez aumentando e outras métricas, mas isso não significa necessariamente de que socialmente e ambientalmente está tendo algum avanço. E desse campo do petróleo, é um desafio ainda mais. Né? Eu acho que o Ciro trouxe muito bem essa dinâmica das relações e da pressão sobre o próprio governo, né? Ou melhor, as contradições ali existentes. E a tendência é que essa lógica, né, seja cada vez colocada mais em disputa, nessa pressão. E é uma concepção arriscada demais. Acho que pensar em desenvolvimento sustentável é entender muito bem seu alinhamento enquanto processo, sim, ideológico e político. Porque senão fica tentativas de máscaras verdes que já existem na Europa, que já existem em governos norte-americanos. Norte-americano não, que o governo norte-americano é mais aquele filme Não Olhe para Cima, né? É nega as coisas, diz não olhe para cima, o meteoro está caindo, mas não olhe para cima. Enquanto outros governos mais de europeus e seguem muito essa lógica, né, do mercado verde, do recurso. Né? Então, há sim, primeiramente, uma carência de fato de que os países paguem por essas crises ecológicas, que eles tentem de fato adaptar e mitigar isso, apoiando os governos subdesenvolvidos, mas de fato essa pressão que os países em subdesenvolvimento também fazem suas entregas. E sim, a gente tem, e meu medo, é um medo assim, teórico. Eu acho que é inquestionável que Berta Becker é uma das maiores pesquisadoras sobre a Amazônia, numa conjuntura até pan-amazônica. E tem um texto que ela fala, que ela diz assim: será terrível que para a Amazônia sobreviver é preciso entregar o cerrado. E o que a gente está caminhando nesse sentido é que há tendo pressões de desmatamento amazônico, mas cada vez mais estão se avançando ainda mais sobre o cerrado, os berços das águas. Então, vai ser triste, mas a gente está vendo muito esse avanço do agronegócio e, enfim, e se a gente chegar um dia e dizer assim, não, deixa a Amazônia tocada e vamos acabar com os outros biomas do Brasil, não é uma guerra vencida. Não é uma guerra vencida, é uma guerra que não pode nem ser comemorada. E é isso que, às vezes, o governo está sendo pressionado. A gente está vivendo uma conjuntura que não é o mesmo governo do Lula de 2004, que podia até dar uma carteirada, dar uma assinada, ser mais duro. Mas hoje está vivendo um período muito tortuoso, tanto para o Partido dos Trabalhadores, tanto para o governo ali de coalizão. Então, tem que... O senhor mesmo tem aquela fala, né, padre, de ficar os anéis e os dedos, ou ficar os dedos e os anéis. É meio nesse caminho, então é algo complexo. Então, eu acho que o dilema dos movimentos sociais é fazer a cobrança, é realmente gritar no pé do ouvido, é pedir e é cobrar todo o processo fidedigno. É tarefa dos movimentos e é a tarefa do governo obedecer, somente o governo, a qual é indiscutivelmente só está aí, porque muito movimento social e muita gente do campo ambientalista da esquerda votou a seu favor.
Ciro, alguns críticos da Conferência do Clima COP30 na Amazônia garantem que os preparativos para a conferência não estão abordando a principal causa de nossa atual perturbação climática. O Plano Clima define ações e medidas para mitigação e adaptação, incluindo a busca por melhores práticas em diversos setores da economia, como a eficiência energética. Agora, isso aí não é uma contradição? Um plano clima dentro de uma conferência na Amazônia, onde o governo tem, se supõe, a prerrogativa de ter a voz maior, aí a Marina Silva está tão passiva, está tão quieta, fica vacilando aí. Ela apoia o presidente do Ibama na questão da exploração de petróleo da Amazônia, mas, ao mesmo tempo, diz que o governo Lula, ela fica... Essa vacilação, será que não, isso não vai deixar a COP uma maior frustração também?
Acho que a própria agenda da COP, ela é uma agenda que ou está em negociação, se você olha por um viés, ou está em disputa, se você olha por outro viés. Uma das coisas que a gente pode colocar que está em disputa é se a Amazônia ela é palco ou se ela é promotora de boas negociações, né? Se a gente olha para as obras que estão sendo feitas, a gente pode até ficar pendendo a achar que a Amazônia... Mas a gente tem que trabalhar para que a Amazônia seja motora de negociações. Esse é um ponto. Acho que um outro ponto é sobre qual é o tema principal dessa COP na Amazônia. Se a gente entende que o tema principal pela COP ser na Amazônia é florestas, a gente pode ser que vá olhar bastante para as mudanças do uso do solo e da terra, como o Johnson colocou, que é o nosso top 1 de emissões globais, mas o principal, né, mais de 30% das emissões globais, elas não vêm da mudança do uso do solo e da terra, elas vêm da energia, né, incluindo os combustíveis fósseis.
Principalmente.
Então, como líder dessa COP, presidente dessa COP, é importante que o Brasil tenha um papel de não olhar somente para aquilo que lhe cabe, mas também de procurar fazer essa diagramação global. Então, mas eu considero que uma COP como a COP do Brasil, ela é uma COP que tem espaço para discutir florestas e tem que ter espaço para discutir energia. E para as florestas, é importante que se olhe para como a gente pode apoiar que as florestas continuem em pé, mas, ao mesmo tempo, como a gente pode fazer para valorizar ainda mais, ou valorizar, né, se a gente considera que não é um estado de valorização que a gente tem, a atividade de povos e comunidades tradicionais na Amazônia. Mas não somente desses povos, porque mais de 70% da população da Amazônia brasileira, que somos quase 30 milhões, não somos populações rurais, somos populações urbanas. E Belém é uma cidade que é um espelho de todos os grandes problemas que as cidades da Amazônia têm. E que é importante a gente pensar em alternativas econômicas para as cidades e para os trabalhadores das cidades, que não necessariamente vão ser resolvidas se a gente avançar na valorização do conhecimento tradicional e da alocação e permanência das comunidades tradicionais dos seus territórios. E, por outro lado, é isso. Assim, como o Brasil pode fomentar esse ambiente global para que a gente saia com boas decisões em relação à questão energética, observando as salvaguardas socioambientais, porque se você pergunta para as comunidades do Nordeste, onde você vai ter muita energia eólica, elas vão dizer que também estão sofrendo os impactos da implementação das instalações das energias eólicas. A gente sabe que na Amazônia o nosso modelo de hidrelétricas, Tucuruí e Belo Monte, ele também dá muitos impactos territoriais para as comunidades também. E esses são dois modelos que são considerados limpos de energia, né? Verdes, porque são energias que poluem menos do que as termoelétricas, etc. Mas é importante, portanto, olhar para a questão da transição energética, sem deixar ninguém para trás. Por isso que a gente defende que uma transição climática e uma transição energética tem que ser justa, né? Tem que ser olhando para quem, na balança da igualdade ou da desigualdade social, está menos privilegiado, né? Ou está mais prejudicado com os impactos da mudança climática, e procurar avançar em soluções que tentem equalizar essas desigualdades. E o nosso Brasil é um país tão rico, né? Top 6 economias mundiais, mas infelizmente tão desigual. E a mudança climática, ela não gera desigualdade, ela aprofunda as desigualdades existentes. Então, olhar para uma transição climática no Brasil é olhar em como a gente também busca resolver um problema que é histórico e, alguma medida, estrutural.
Johnson, provocando aí por aquilo que o Ciro acaba de falar, que não é só a questão da floresta, o problema climático, mas o problema da geração de energias com fósseis, com petróleo, né? Será que é por isso que o governo federal está pressionando o IBAMA para permitir, antes de julho, a exploração, a pesquisa de petróleo, sabendo que lá tem petróleo na costa do Amapá? Quer dizer, para ter o fato consumado quando chegar a COP 30 lá em novembro? Não sei, eu estou insinuando aqui uma provocação. Será que é esse o motivo porque o governo é o ministro, é a presidente da Petrobras, é o próprio presidente da República pressionando o IBAMA para aprovar o licenciamento? Será que é esse, para ter o plano, o fato consumado antes da COP?
Olha, eu gostaria só de pegar aí um pouco a deixa do Ciro no campo. Eu acho das oportunidades dessa COP na Amazônia. Eu acho que é discutível até trazer essa... que muitas organizações já estão fazendo, né? E dizer que, opa, peraí, somos a floresta urbana. Tem gente, tem cidade, tem campo tradicional, obviamente, tem povo isolado, tem tudo, é múltiplo, né? Acho que demonstrar essa questão múltipla sobre a Amazônia é importante. Sobre a questão do petróleo, padre, olha, eu acho que há dois processos que colocaria aí, dois filtros, inclusive. Um filtro é que as COPs se tornaram mais um grande palco, né? Um grande espetáculo, e isso já tem alguns anos. Eu acho que a tentativa é que essa aqui, em específico, pelas pressões sociais e também, enfim, por ser tão representativo, diferente do que foi as últimas duas, né? Que foi em locais, né? Até mesmo contraditórios, é dizer que dá um chocalho nesses países. Acho que é deixar isso bem, bem, bem claro. E sim, é estranho, pode ser algo, né, já prescrito, mas assim, digamos de passagem, eu acho que no campo da negociação, eu acharia uma saída estratégica governamental é dizer que vamos deixar o petróleo onde está, mas vamos tentar negociar uma transição climática. Vamos lá, Europa. Vamos lá, países ricos. Eu acho que esse seria o melhor papel de uma pessoa estatal como o Lula, né? Um estrategista estatal. A questão são as pressões, né? Pelo próprio mercado, pela própria central única dos trabalhadores, que às vezes, dentro desse campo de quem trabalha na área do petróleo, há uma pressão de uma necessidade, sendo que a gente ainda, o Brasil é autossuficiente em questão de petróleo. Então, são muitas conjunturas, mas eu acho que sim, eu acho que não é inquestionável de que, às vezes, muitos líderes ainda veem a COP como um enxuga-gelo, como algo burocrata, mais um documento a ser feito, mais uma COP, e também, obviamente, de que vamos fazer as coisas antes e levar a COP um modelo de transição. Mas penso eu acho que até esse campo pode ser uma espécie de negociação com os outros países, essa esfera. Penso eu que seria uma boa estratégia de um estadista como Lula.
Um minuto ainda para cada um de vocês dois. Ciro, começando com você, um minuto. A sua expectativa é que esta COP vai ser um avanço na questão climática ou vai ser o mesmo das outras?
Eu acho que não tem outra saída. Tem que ser um avanço. Tem que ser um avanço porque o Brasil ele tem um papel de liderança global em matéria ambiental desde Rio 92, Rio mais 10, Rio mais 20. Acho que tem que ser um avanço porque trazer a COP para a Amazônia e para Belém é ambicioso e ousado porque você inverte a narrativa e a centralidade do poder a partir do Brasil e a imagem do Brasil para o mundo, que deixa de ser o Cristo Redentor e passa a ser os rios amazônicos, a floresta, os povos da floresta. Acho que tem que ser um avanço e vai ser um avanço porque a mobilização social que vai haver nessa COP, ela é maior e muito diferente das últimas três COPs. Acho que tem que ser um avanço também, porque ela está trazendo um sentimento de autoestima para o povo paraense, para o povo da Amazônia, por ser olhado apesar de todas as críticas. E acho que tem todas as condições de ser um avanço, porque as preparações, as mensagens feitas até aqui, as duas cartas da presidência, os eventos internacionais, as movimentações e a equipe que está sendo montada, a gente deve admitir que é uma equipe muito competente. Acho que os desafios são políticos, mas a gente tem todas as condições e a gente vai trabalhar para que essa Copa seja um sucesso.
Johnson, um minuto. Você tem expectativa positiva, neutra, cética ou negativa?
Olha, eu concordo com o Ciro nessa questão, né, de que existe muita gente competente. Eu acho que a pressão vai ser grande. A gente tem dois movimentos que estão indo rumo à COP, realmente, para colocar pressão, que é a Cúpula dos Povos, que é a COP do Povo, e outras movimentações que estão surgindo, né, do movimento indígena, do movimento quilombola, sem dúvida, do próprio movimento pan-amazônico também, com esse olhar. Eu acho que é inquestionável que a pressão existirá. Cético estou, porque as outras 30, as outras 30, né, foi complicadas, mas assim, eu acho que a esperança é que com essa a gente saia, principalmente com alguma mudança um pouco mais estrutural, né? As metas de 2030 tá chegando aí, eu acho que precisa de fato dar uma pressão grande, mas eu diria uma coisa, eu diria que eu acho que eu não sei até que ponto algo entre os países sairá, e isso enquanto estrutura do país. Mas eu acho que enquanto movimento social, eu acho que o movimento social vai trazer muitos escândalos, tanto para o governo do Brasil, como para um ponto para os outros países. Eu acho que é isso, fazer essa crítica, né, trazer esse processo de pressão já é uma coisa positiva. Agora, esperar que, de fato, antes que o meteoro caia, já que muita gente está negando ainda esses meteoros, a gente trazer que esse pessoal olhe para cima de verdade.
Legal. Olha só, ouvinte, eu espero que você agradeça ao Ciro e ao Johnson essa oportunidade que você teve de refletir algo muito sério, que é a COP30 e os avanços, as crises e as dificuldades que vamos ter pela frente. Você também pode participar refletindo e partilhando onde você tem encontro com a sua igreja, seu sindicato, sua associação. A vocês dois, eu quero agradecer a sua contribuição que vocês estão dando para a nossa sociedade. Nós temos vários que estão nos acompanhando nesse momento na nossa rádio web do Brasil e inclusive em outras partes do mundo. Muito grato a vocês. Ouvinte, para daqui a 15 dias teremos um novo assunto. Provavelmente vamos discutir a questão da juventude e a COP, porque aqui na região nós vamos ter agora a COP, a juventude da COP, né? Aqui no Eixo Forte, no Lago Grande, desculpe. Também lá no Amapá, então está tendo a juventude. Nós vamos ter esse tema também na próxima 15 dias. Muito grato a vocês dois. Que Deus dê a vocês saúde, vida e alegria.
Você acabou de ouvir COP30 em debate. Apresentação, Padre Edilberto Sena. Realização, Rede de Notícias da Amazônia.